e gentilmente atendendo o nosso convite, o Dr. Fausto Flor Carvalho, ele que é médico pediatra, presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade Pediátrica de São Paulo. E vamos falar de uma doença que tem trazido preocupação ao Ministério da Saúde, só que é uma doença tão nova assim. É pão, mão, pé e boca. Doutor Fausto, inicialmente boa tarde, bem-vindo à Rádio Litoral FM, bem-vindo ao Baixo Sul da Bahia.
Olá, boa tarde, Alex, a todos os ouvintes, Antônio também, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
Doutor, fala um pouco pra gente qual é a origem da doença mão, pé e boca.
A doença mão, pé e boca é uma doença viral, causada por vírus, um tipo de vírus que normalmente vive no nosso intestino. São, na verdade, dois tipos de vírus que causam ela, ou alguns grupos de enterovírus, ou outros grupos também do Coxsackievirus. Tem vírus aí com nomes diferentes, né, de chique, mas são vírus que normalmente, habitualmente, eles causam apenas diarreia no adulto. Mas na criança menor, principalmente a criança até os 3 anos, ele pode atacar o sistema imunológico e causar lesões na mão, no pé, na boca, por isso esse nome clássico aí, né? Mas também não só na mão, pé e boca, às vezes na região da virilha, no bumbum da criança, também na parte genital, também causam lesões.
Doutor, o Brasil, a gente pouco se ouviu falar, né? Pelo menos a gente aqui ouviu falar sobre essa doença. Ela é uma doença que está em um processo de evolução de outras doenças ou é uma doença que surgiu e ela tem os seus princípios e é diferente? Porque ela assemelha muito com a catapora, né, doutor?
Lembra sim, as lesões lembram um pouco a catapora, mas a característica principal da catapora é que ela dá febre e já aparecem lesões que começam normalmente próximo ao umbigo, né, no centro do corpo, e começam a espalhar. Essa doença ela é diferente, ela atinge principalmente a periferia, né, as mãos, os pés, também às vezes alguns outros órgãos, mas principalmente a boca fazendo ácidos, né, então ela lembra um pouco. É uma doença que já existe há muito tempo, nos países mais frios, países temperados, e ela normalmente acontece no surto a cada 3, 4 anos. Nos países tropicais, como o Brasil, ela acontece anualmente, tem alguns picos, né? Aqui na região sul, né, no estado de São Paulo, a gente vê que tem uma certa frequência, mas é com certeza, né, os lugares mais quentes, como aí a Bahia, ela é menos frequente, assim, não é todo ano que a gente vê. Como a gente hoje vacina para sarampo, vacina para catapora, vacina para rubéola, né, para as outras doenças que eram mais comuns, então elas desapareceram, então ficou mais evidente a mão para a boca. Mas é uma doença que já existe há muito tempo, não é uma novidade não, e também não está aumentando. O que chama atenção é que ela é altamente contagiosa, então das doenças que lutaram sem vacinas, é uma das que mais disseminam, assim, facilmente. Normalmente quando aparece um caso na escolinha, tem que fechar a classe, fechar a escola, porque realmente transmite muito, muito rápido.
Doutor Antônio Carlos aqui, boa tarde, muito obrigado por nos atender. Ela é chamada de doença mão, pé, boca, mas popularmente a gente a conhece com outros nomes. Para a nossa população que está nos acompanhando agora, entender basicamente que a doença já é uma doença antiga, a denominação também, mas, por exemplo, a frieira é uma das vertentes dessa doença?
Não, a frieira normalmente o que a gente chama de frieira é aquela infecção por frio, né, por micose. Dentro do pé, quando você está lá com o pé muito dentro do pé, o sapato fica abafado, cresce, ela é diferente. Dá lesões parecidas na olho nu, mas é diferente o tipo de lesão, não é a frieira.
E popularmente ela é conhecida como?
Bom, aqui na nossa região a gente chama de mão pra boca mesmo, sempre foi assim, em alguns lugares pé, mão, boca, varia um pouquinho o jeito do pessoal organizar e que comete, mas é mão pra boca, pé, mão, boca, e a gente chama de Coxsackievirus, né, é uma Coxsackievirose, é um nome técnico, mas popularmente até entre os médicos a gente usa muito mão pra boca.
Bom, ainda não existe vacina para esse tipo de infecção, mas existem alguns paliativos, né, o que fazer? Logicamente, principalmente depois que a criança está já contaminada com esse vírus e, como o senhor falou, a transmissão dele é muito rápida e fácil, digamos assim. O que fazer?
O ideal é que a criança já fique afastada da escola, das atividades escolares, porque ela é realmente transmissível. né? Fico sempre isolado um pouquinho dos irmãozinhos, porque também transmite facilmente. E a transmissão é via oral, mas também ela pode ser de contaminação, então lavagem de mãos, lavagem dos objetos, né? Isso é importante. E a criança, né, dentro da classe, né, a partir do momento que uma criança tem a mão para a boca, ideal seria que aquela classe ficasse fechada, isolada aí durante 5 a 7 dias, porque o tempo de transmissão demora uns 3 a 4 dias para começar a aparecer os sintomas. Então, quando uma criança manifesta, na verdade, ela provavelmente já contaminou outras crianças ao redor. Então, seria legal a escola fechar aquela classe, aquele período, para observar quem vai desenvolver a doença ou não. No tratamento, basicamente, analgésicos, né? Para febre, que pode dar febre. Pode ter muita dor para comer. Então, a dieta tem que ser uma dieta mais fria, mais líquida, para a criança conseguir engolir, né? Por conta das ácidas que formam. E, eventualmente, algum remédio para coceira, né? Às vezes a gente entra com algum antialérgico, porque a criança pode desenvolver muita coceira, muito incômodo com a ferida.
Doutor, qual o período que é da transmissão até a cura dessa doença?
Normalmente a criança pega a doença, demora uns 2, 3, 4 dias para manifestar os sintomas. Apareceram sintomas, normalmente de 5 a 7 dias, desenvolvem os sintomas e já tem melhora. Algumas crianças que acabam por conta das lesões, por onde corta e tal, de repente contaminando e de repente precisando de um auxílio médico com antibióticos associados, mas isso é raro. A maior parte das crianças em 5, 7 dias já está bem.
Logo após esse período, existe a possibilidade do vírus continuar ainda no corpo da criança?
Não, esse vírus ele é eliminado. Ele não é daqueles vírus que ficam no corpo da criança. Ele é eliminado. Raramente a gente ouve falar de uma segunda infecção. Normalmente a gente produz anticorpos que ficam definitivos. Só que como são dois tipos de vírus, pode de repente, por exemplo, pegar o Coxsackie vírus, que é o mais comum, e eventualmente depois pegar o enterovírus e desenvolver os mesmos sintomas. Mas isso é bem incomum, bastante raro.
Doutor, em tempos de pandemia, ainda estamos ainda convivendo com ela, lógico que agora com menos intensidade, mas em tempos de pandemia, como ficaram os tratamentos, os registros de casos, enfim, todo o controle dessa doença boca-pé-mão?
A gente tem ficado atentos, né? Aqui, por exemplo, na região que eu moro, que é no interior do estado de São Paulo, nós tivemos aqui alguns municípios na região que eu moro que tiveram que fechar as aulas mesmo, de suspender 10 dias, 5 dias, 7 dias. Principalmente aqui, a gente teve um surto no final de novembro para dezembro, no final do ano passado, e um pouquinho no começo do ano. Então, o importante é notificar, né? Mãe tendo dúvidas, procurar o posto de saúde, a unidade básica de saúde mais próxima, avisar, né? Ou agente comunitário, avisar para que a enfermagem fique atenta, notifique, né? A vigilância sanitária para ficar atento com a expansão dos casos.
Doutor, nós falamos tratamento, falamos das causas e qual é a prevenção? Qual o conselho que o senhor daria agora aos pais e mães que estão nos ouvindo em relação à prevenção dessa doença?
Não tem como escapar 100% dela, né? Mas a prevenção é basicamente a lavagem de mãos, né? A higiene do ambiente escolar, do ambiente de casa, né? Também a gente manter os ambientes bem arejados, quanto mais circulação de ar, menos carga viral fica no ambiente, menos carga viral, menos chance de contaminação. Basicamente, esses cuidados, né? Se possível, ainda usar máscara, né? Quando está em ambiente fechado, a gente ainda recomenda, apesar dos governadores e prefeitos, em geral, estarem liberando o uso da máscara, né? Se possível, dentro da escola, cada caso é um caso, mas é bom, se possível, a criança manter aí no uso das máscaras.
A higiene, logicamente, é a base de se evitar a grande maioria dessas enfermidades, principalmente essas que são virais, não é? E os países pobres em desenvolvimento, os países africanos, e a gente não passa longe disso, que nós temos aqui no Brasil algumas regiões quase que repercutidas e sendo recriadas, Áfricas, dentro do nosso país, isso ainda é uma grande deficiência e um grande desafio para todos nós.
Sim, com certeza.
Doutor, a gente queria agradecer demais a sua participação aqui. Tem alguma coisa que a gente não lhe perguntou que o senhor gostaria de acrescentar, por gentileza? Estamos falando aqui para o Baixo Sul da Bahia inteiro e é um assunto que interessa muita gente, até porque nós temos aqui na nossa costa muitas crianças que vivem dentro do mangue e o nosso mar, ele não é... a água não é tratada, a grande maioria dos lugares é lugar onde esgoto também convive junto com essa fonte de renda, que são os mariscos, são catados, os caranguejos, enfim. Queria que você nos ajudasse, por gentileza.
Sim. Manter a higiene é fundamental. Lavagem das mãos, ferver a água, né? Quando não tem água tratada, realmente a fervura da água para matar as bactérias ali durante 2-3 minutos. Né, se possível uso de filtros, tudo isso é muito, muito importante para que as crianças tenham menos doenças e fiquem menos doentes. Né, esse cuidado é básico, primordial. E um abraço a toda a Bahia, o sul da Bahia, esse estado magnífico aí que nós temos no nosso país.